Dia Mundial do Refugiado. Há no mundo mais de 100 milhões de pessoas que fugiram dos seus países, receando conflitos, perseguições, fome ou problemas climáticos. Hoje, em destaque neste programa África Agora, a situação do refugiado no mundo. Temos um convidado que vem de Moçambique. O nosso convidado é professor universitário na Universidade de Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Está a começar o programa África Agora, aqui na Voz da América. Este é o programa África Agora. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao amigo internauta que segue o programa África Agora desta sexta-feira, 23 de junho de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel. O nosso convidado é Dério Chirinza, que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade Jindal Global da Índia, autor de vários estudos sobre refugiados. Chirinza é professor na Escola de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Existem vários estatutos para quem deixa o seu país, a sua casa, em busca de uma vida melhor. Qual é a diferença entre estes termos, refugiados, requerentes de asilo, migrantes e deslocados internos? Vamos perceber.
Todos os anos, o dia 20 de junho é dedicado à consciencialização sobre a situação dos refugiados em todo o mundo. O Dia Mundial do Refugiado foi celebrado pela primeira vez em 2001 para comemorar o 50º aniversário da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que definiu quem é um refugiado e estabeleceu os direitos dos indivíduos que recebem asilo e as responsabilidades das nações que concedem asilo. Qual é a diferença entre esses termos e por que as distinções são importantes? Um refugiado é alguém que é forçado a fugir do seu país de origem devido ao medo de perseguição por causa da raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou opinião política, de acordo com a Convenção de Refugiados de 1951 das Nações Unidas. O Acnur diz que 117,2 milhões de pessoas serão deslocadas à força ou apátridas em 2023. Os requerentes de asilo são essencialmente refugiados, mas o seu pedido de estatuto de refugiado não foi avaliado e ainda não receberam qualquer reconhecimento ou estatuto legal. Havia cerca de 5,6 milhões de pessoas em todo o mundo à espera de uma decisão sobre os seus pedidos de asilo em junho de 2023, disse o Acnur. Uma pessoa deslocada internamente, ou IDP, é uma pessoa que fugiu de casa, mas não cruzou uma fronteira internacional para encontrar refúgio. Mesmo que tenham fugido por motivos semelhantes aos que afetam os refugiados, conflito armado, violência generalizada, violações dos direitos humanos, os deslocados internos permanecem legalmente sob a proteção do seu próprio governo, mesmo que esse governo possa ser a causa da sua fuga. Segundo o Acnur, existiam 61,2 milhões de pessoas deslocadas internamente em todo o mundo em junho de 2023. Migrante é um termo abrangente para uma pessoa que muda o seu local de residência habitual por vários motivos, mas não necessariamente por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte. Essa mudança pode ser temporária ou permanente, legal ou ilegal. Embora os termos refugiado, deslocado interno, requerente de asilo e migrante possam parecer semelhantes, esses grupos são protegidos de maneiras diferentes. Por exemplo, a Convenção Internacional de 1951 delineou certos direitos para pessoas consideradas refugiadas, enquanto os migrantes não têm tais direitos. Os refugiados são protegidos de serem deportados ou devolvidos a situações que possam ameaçar as suas vidas. Devem ter acesso a serviços sociais e ser integrados na sociedade do seu novo país. Os migrantes, por outro lado, estão sujeitos às leis e procedimentos de imigração de um país e podem ser rejeitados ou deportados de volta à sua terra natal.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. Em destaque, a situação de refugiado, concretamente em Moçambique. E falando de Moçambique, vamos agora a Nampula. Um jovem refugiado congolês, acolhido no centro de Maratane, nesta província do norte de Moçambique, luta pela inclusão de cidadãos refugiados com deficiência. Benedito Akalenga conta a sua história, a nossa colaboradora Adina Sualehe.
Benedito Akalenga é refugiado oriundo da República Democrática do Congo e há 10 anos vive no centro de refugiados de Maratane, na província de Nampula. Benedito chegou a Moçambique depois de ser negado asilo na Tanzânia.
Quando eu cheguei aqui em Moçambique, foi diretamente no campo. Ali foi acolhido para a instituição de NAR e depois de um mês recebeu toda a documentação e de lá ficou integrado lá mesmo em Maratane.
À semelhança de muitos refugiados de guerra acolhidos no centro, Benedito escapou à morte depois de, por 2 semanas, estar nas mãos dos rebeldes no seu país, onde conta ter sofrido violência física que culminou com a deficiência nos seus braços e foi salvo por um grupo de militares estrangeiros.
Por causa dos meus braços, eu não estico os braços que aconteceu por causa do recrutamento no grupo do rebelde lá na minha terra, em Congo. Então ficou paralisado. Nessa época tinha 14 anos. Então estava a fazer recrutamento forçado das pessoas, do jovem para ir no grupo, no grupo dos rebeldes no mato para fazer guerra contra o governo. Então nós não gostamos desse movimento e também faz que eu fugir da terra até vir aqui em Moçambique por causa dessa insegurança.
O fato de ser refugiado e deficiente fizeram com que se sentisse excluído, situação que atualmente luta para ultrapassar e ver os seus direitos e de outros cerca de 212 refugiados deficientes acolhidos em Maratane respeitados. Benedito é ativista da organização Humanity Inclusion e através desta faz palestras no centro de Maratane, onde para ele os deficientes ainda enfrentam desafios para a inclusão.
As pessoas não estão a entender, porque estão a dizer que como que uma pessoa com deficiência vai trabalhar, como que uma pessoa com a deficiência vai jogar bola com outra pessoa que está normal. Então estamos a tentar a mostrar que aquelas pessoas têm o mesmo direito que as pessoas que, aquele que fala que pessoa normal, mas todos nós somos normais.
A Humanity Inclusion, em parceria com a Swissability, estão a desenvolver em Nampula um projeto financiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que formou recentemente os técnicos do Hospital Central de Nampula para a produção de meios de compensação destinados, sobretudo, aos refugiados e deslocados internos com deficiência física.
Nós iniciamos com um processo de levantamento com recurso a um modelo chamado Washington Group, que ajuda-nos a identificar impedimentos, ok? Então, para o caso concreto de Maratane, estamos a falar de 212 pessoas com impedimento, contudo, quem vai determinar o tipo de deficiência são os técnicos recém-formados.
Maratane é o maior centro de refugiados de Moçambique. Estima-se que o local acolhe pouco mais de 12 mil refugiados oriundos de países africanos em conflito militar, religioso e étnico tribais. Antes, a população acolhida no centro dependia somente da ajuda humanitária, mas atualmente a maioria vive também da agricultura e comércio. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E depois da reportagem da Dina Sualehe em Nampula, Moçambique, contando o drama vivido por um jovem refugiado da República Democrática do Congo que é deficiente e que enfrenta a discriminação naquele campo. Vamos à conversa com o Dr. Dério Chirinza, que é professor da Escola de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, isto em Maputo. Dério Chirinza, bem-vindo ao programa África Agora da Voz da América.
Boa tarde. Como estão?
Nós estamos bem, infelizmente não podemos ter a imagem via Zoom do Dério, mas vamos ter a conversa. Para começar, Dério, o Alto Comissariado das Nações Unidas diz na sua página que há em Moçambique mais de 31 mil indivíduos na condição de refugiados ou requerentes de asilo, sendo especificamente mais de 25 mil na condição de refugiados. Esta lista é dominada por nacionais da República Democrática do Congo, do Burundi, da Somália, do Ruanda, da Costa do Marfim e outros de países não especificados, isto em função do número. São pessoas que muitas vezes fogem, e em grande parte, de conflitos. A questão dos Grandes Lagos é destaque. Dério, como estudioso disto, de que forma avaliaria o tratamento que os refugiados têm em Moçambique?
Sim, sim. Muito bem. Os refugiados em Moçambique são tratados de uma forma, como posso dizer, dentro das capacidades do governo moçambicano, uma vez que o governo moçambicano aplica a política denominada generosa para receber os refugiados, na medida em que todos eles têm acesso às escolas, têm oportunidades de emprego, de habitação e de todos outras condições que os moçambicanos beneficiam. Contudo, o governo moçambicano fez reservas nos principais artigos que tocam com os direitos fundamentais, e isso faz com que muitos refugiados veem a sua condição ou o tratamento que o governo moçambicano lhes confere como um favor, não um direito. Então, posso dizer, coloco a minha avaliação é mista, no sentido de que eles podiam ter mais do que eles recebem. Eles têm a possibilidade de se integrar de facto, mas não de jure, a maior parte deles, uma vez que muitos se encontram na condição de requerentes de asilo, não de refugiados, ou acabam tendo impedimentos para poder se tornar moçambicanos, aqueles que querem viver em Moçambique como moçambicanos. Então, essa é a minha avaliação mínima, positiva, assim como negativa.
Uma das questões
que não conseguem chegar lá.
Uma das questões que Moçambique lida com ela é a alegada perseguição de refugiados, em particular os do Ruanda, país com o qual assinou um acordo que permite a extradição de cidadãos deste país. Terá sido isto, a nível da análise do tratamento de refugiados, uma boa opção de Maputo?
Eu não considero que essa tenha sido uma boa ação, porque o direito internacional humanitário não prevê que o refugiado não volte ao seu país enquanto as condições que deixou, as condições que o obrigaram a se exilar para um outro país prevaleçam. Se um indivíduo sai do seu país porque foge do conflito, por causa dos desastres naturais ou ainda por perseguição política, ele mesmo, em primeiro lugar, tem o direito de decidir se volta ou não. A isso chama-se não refoulement. Não pode voltar ao seu país à força se o mesmo entender que as condições não estão criadas, as condições de segurança, de bem-estar, de desenvolvimento. Então, se alguns refugiados não se sentem confortáveis, neste sentido, não devia haver algo assim numa plataforma política que o obrigasse a voltar.
Isto pode colocar Moçambique, tal como dizem algumas análises, num país que não é favorito dos deslocados, porque receiam que pode haver essa perseguição política ou não?
Eu não diria assim para todos, não diria para todos, porque Moçambique é visto como, aqui na região austral de África, Moçambique é um exemplo de um país acolhedor que oferece condições mínimas de asilo. porque se formos a ver, por exemplo, na Tanzânia, muitos refugiados, conforme as entrevistas que eu pude ter ou fazer, muitos refugiados não se sentem à vontade porque são obrigados a ficarem no campo de refugiados. São perseguidos se forem encontrados fora e são retornados à força. De 1980, meados de 1980 até os dias atuais, muitos países africanos aplicam a chamada política restritiva de asilo. E Moçambique não aplica essa política, embora tenha feito reserva nos direitos fundamentais. Então, isso faz com que muitos prefiram se exilar em Moçambique, procurem asilo em Moçambique. Por quê? Eles podem viver no campo de refugiados de Maratã. O campo de refugiados de Maratã é aberto. Eles vivem com as comunidades, eles têm acesso às escolas, conseguem trabalhar, embora não tenham as mesmas garantias que os moçambicanos. Conseguem estudar nas escolas públicas, como nós, nas universidades. E, então, Moçambique ainda continua a ser um lugar de privilégio para muitos. É um outro fator muito importante. Moçambique está distante dos Grandes Lagos, da região dos Grandes Lagos, onde muitos vêm. Então, quando os refugiados se encontram próximo dos seus países de origem, a probabilidade de eles se envolverem em conflitos da tensão entre os estados receptores e o estado de origem é maior. E não só, conforme também os relatos de muitos refugiados, eles perseguem-se. Então, Moçambique está distante, assim, ainda continua a ser uma opção de muitos refugiados. Esta situação, sim, coloca em causa a segurança, o bem-estar de muitos ruandeses. Por exemplo, uma criança que eu entrevistei durante a minha pesquisa sobre educação, uhum, dizia o seguinte: eu tenho medo do tio Paulo. Então, fiquei preocupado. Quem é tio Paulo? Então, percebi que falava de Paulo Kagame. Os pais disseram que fugiram de Ruanda por conta da perseguição política. Então, ainda existe esse medo. E esta situação, de fato, pode colocá-los numa situação precária.
Além de refugiados, Dério, além de refugiados, Moçambique conta com os seus deslocados internos por conta da insurgência na província de Cabo Delgado. E nestes casos em que há falta de recursos globais, a nível global para ajuda humanitária, porque tem a invasão da Rússia à Ucrânia e outros conflitos, e o de Moçambique, não é, a questão dos refugiados de Moçambique se calhar não seja prioritário, e também faça afirmações de que a insurgência em Cabo Delgado pode ser movida por estrangeiros. Que risco isto pode colocar na condição de refugiados?
Muito bem. Como eu disse, nos princípios dos anos 60 até os meados, até os finais dos anos 80, muitos países africanos aplicaram a chamada política de portas abertas, que recebiam todo aquele que estivesse a fugir de guerras, perseguições políticas, o sistema opressivo do apartheid, entre outros. Então, muitos países aplicavam a política de portas abertas. Mas depois, de meados dos anos 80 até cá, aplicam a política restritiva de asilo. Isso por conta também da independência de muitos países. Então, já não havia motivos para recebê-los, e por conta também das crises financeiras, falamos dos anos 70, 80, crise global, econômica, da xenofobia e do envolvimento de alguns refugiados em conflitos. Agora, uma das grandes ameaças à segurança do Estado é o terrorismo. E por causa do terrorismo, muitos estados continuam a aplicar a política restritiva. A política restritiva consiste no impedimento dos refugiados entrar e pedir a aceder aos campos de refugiados nos países de asilo. O retorno forçado para os países de origem, e muitos são colocados naquilo que chamam de safe zones. safe zones devem ficar no seu país. Se eles vêm de Cabo Delgado, vão ser colocados em lugares seguros, como em Nampula. Então, há menor possibilidade, há mais dificuldade em muitos poderem sair do seu país. Isso faz com que a grande preocupação atual sejam os deslocados internos em vez de refugiados. Por quê? Porque muitos já não aceitam receber refugiados. Os encargos políticos, e muitos também são usados como bode expiatório. E o grande problema também prende-se com a crise econômica internacional. Quando há uma crise econômica internacional, há pouco apoio, há pouca ajuda internacional aos governos receptores. E em muitos casos, os países em desenvolvimento é que acabam passando mal. Quando isso acontece, os deslocados internos, nesse caso, são colocados numa situação de risco. Quais são os riscos? Primeiro, podem ser recrutados pelos terroristas. Dois, as crianças também podem ser recrutadas e mobilizadas para se envolverem em grupos de terror, para os grupos de crime.
Este é o programa África Agora. O nosso convidado é Dério Chirinza, professor da Escola de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Ele fez um estudo sobre os desafios da integração das crianças refugiadas e seria este o próximo ponto. Dr. Dério, fez um estudo sobre o desafio da integração. Sim, já estamos de novo em contato consigo. Fez um estudo sobre o desafio da integração das crianças refugiadas na educação em Moçambique. O que é que encontrou de particular nesse estudo?
Muito obrigado. Eu queria terminar aquele ponto.
Pode retomar o ponto e depois volta para este, à vontade.
Sim, sim. Eu dizia assim, com a escassez de recursos, os deslocados internos encontram-se numa situação vulnerável ao seu envolvimento nos grupos de crime, ao seu envolvimento nos grupos de terror, podem ser recrutados com muita facilidade, as mulheres podem ser violadas ou ainda usadas como moeda de troca para poder ter recursos econômicos, podem também se envolver na prostituição e há também possibilidade, e isso quando eles se envolvem
. Voltamos a ter um problema de comunicação com o nosso convidado, que falava das questões que têm a ver com a vulnerabilidade das pessoas deslocadas internamente, que podem ser, segundo vários estudos, também pelo que ele diz, que podem ser usadas pelos grupos insurgentes. Este é o nosso Washington Fora de Horas, um programa que acontece toda sexta-feira, África Agora Sim, não Washington Fora de Horas, esse é um outro programa. Este é o África Agora da Voz da América, que acontece toda sexta-feira. Todo o conteúdo do África Agora está disponível em www.voaportugues.com. Nós, Voz da América, estamos com conteúdos em vídeo, áudio e também texto na página da internet. Dério, creio que ficou essencial em relação à vulnerabilidade das pessoas deslocadas nesses campos, que podem ser recrutadas, podem ser forçadas à prostituição e as crianças instrumentalizadas pelos grupos insurgentes para fazer mal aos seus. Agora, entrando para aquilo que foi o estudo que fez em relação às crianças refugiadas, o acesso à educação em Moçambique, o que é que, em linhas gerais, o seu estudo encontrou?
O meu estudo encontrou que o governo moçambicano integra as crianças refugiadas do ponto de vista estrutural. O que é isso? Elas têm acesso às instituições de ensino, tal como as moçambicanas, partilham das mesmas infraestruturas, dos mesmos professores, têm a possibilidade de ter o currículo e os certificados, então, tal como os moçambicanos, mas carecem de integração relacional. A integração relacional consistiria no chamado belonging, sentimento de pertença. Alguns são discriminados pela língua que falam. Muitos vêm sem falar português. Então, quando eles falam, são chamados, os que vivem em Maputo e a vir de Nampula, são chamados de xingondo. Então, o termo xingondo é um termo pejorativo, são estereótipos usados em relação a pessoas que vêm do norte, sobretudo Nampula. Os que estão em Nampula, muitos deles, quando levantam-se para falar, por causa da dificuldade linguística, são denominados estrangeiros ou congoleses, não são chamados pelo nome. Então, há estereótipos. Esse é o primeiro problema. Dois, nosso sistema não tem serviços de atendimento psicológico. Algumas crianças vêm com traumas psicológicos e isso faz com que algumas sejam violentas e a sua violência também gera outra violência por parte das crianças moçambicanas. Muitos também não sabem o que é refugiado, o que não é, quem não é refugiado. Esse é um grande problema, mas, no cômputo geral, muitos refugiados... a experiência que, segundo os professores, é que são dedicados, têm tido bons resultados, porque os pais são atenciosos e há uma boa aproximação com os próprios professores. Não há uma estratégia específica no sentido de atender, de receber os refugiados. Todos são tratados da mesma forma, contudo, há elementos próprios que deviam ser incluídos, como esses de atendimento psicológico, treinamento na língua, formação dos professores e em parte, essa dificuldade prende-se com as capacidades de falta de professores, falta de livros, a ausência dos professores nas aulas, e isso também contribui para que o refugiado não consiga se relacionar de forma equitativa com os demais. O que isso significa em relação à política global de educação? A política global de educação prevê a inclusão de refugiados. A inclusão de refugiados seria tanto a integração estrutural, assim como a integração relacional, a pessoa sentir-se parte. No currículo que estuda, sentir que também a sua história, a sua língua, também está lá inclusa. E isso não está lá. Não está lá. Então, essa é a parte. Esse é o elemento. Moçambique defende a inserção dos refugiados nas mesmas escolas e automaticamente refuta a ideia de criação de escolas paralelas.
Para terminar...
Talvez podia parar por aí.
Mesmo para terminar o nosso programa, uma última questão que havia de colocar ao Dério Chirinza tem a ver com esta questão de trabalho, das oportunidades, sabendo que, por exemplo, Moçambique carece de talentos em termos de mão de obra. Não seria uma boa ideia aproveitar mais essa mão de obra especializada que às vezes vem na condição de refugiados? Temos um minuto.
De facto, seria bom, eu já conversei com alguns oficiais do Acnur, que dizem que Moçambique perde muito alguns quadros que vêm de fora por conta do privilégio que dá aos moçambicanos em detrimento dos refugiados. Mas aqui também temos dificuldade, o nosso Estado não tem capacidade para acolher todos e assim prioriza moçambicanos em detrimento dos outros. Por um tempo, Moçambique, até hoje, acolhe mais refugiados nas áreas de saúde e de educação, sobretudo na educação para ensino do francês. Na saúde, nós temos déficit. Então, há muitos refugiados que estão inseridos na saúde. Não sei em relação às outras áreas, porque não vejo muitos refugiados a participarem de forma ativa no setor laboral moçambicano.
E assim aconteceu. Muito obrigado, Dério Chirinza. Infelizmente, não tivemos a imagem do professor Dério Chirinza, que é da Universidade Joaquim Chissano, a Escola de Relações Internacionais. Hoje, destacamos neste África Agora a questão dos deslocados, em particular os refugiados, não deslocados, os refugiados, em particular no tocante à educação, por conta de o Dério ter feito um estudo que diz que é preciso que haja mais inclusão dos meninos nas escolas para que não sejam não se sintam desprezadas. Foi mais um África Agora, com a realização de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Mães Miguel. Até a próxima semana.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português.